Eu quero dizer que desde quando começou a pandemia, veio algo no meu coração, desde o começo, que o Senhor, em primeiro lugar, Ele nos ama muito. E Ele quer atrair este mundo para Ele. Ele ama o mundo, vocês sabem disso, Ele ama todas as pessoas que estão neste mundo. E o Senhor, por amá-las, Ele deseja muito que cada uma delas sejam alcançadas, assim como você foi alcançada. E eu vejo que Deus, Ele, na sua infinita misericórdia, amor, planos e propósitos, Deus parou tudo, porque Ele é Deus. Ele é todo poderoso, Ele continua sendo soberano. E eu sei que muitas pessoas, e todos nós, ficamos perplexos com tudo isso, mas conseguimos descansar em Deus e confiar que Deus continua sendo Deus. Mas eu quero dizer, por que amor, Marília? Por que você diz amor, tanta gente morrendo? Eu entendo que são planos e propósitos de Deus, mas também entendo que Deus quer chamar a atenção daqueles que não percebem, aqueles que às vezes estão envolvidos com a sua própria vida, com as suas coisas e não conseguem perceber Deus. Deus os ama e quer alcançá-los também. E também sei que nós estamos vivendo aquele momento exatamente escrito como Atos dos Apóstolos, continuamos escrevendo o livro de Atos. Aonde nós vemos em Atos dos Apóstolos aqueles que estão em condição de dar, de abençoar, e muitos não conseguem fazê-lo por algumas histórias difíceis da sua vida, e Deus está permitindo você viver um momento de generosidade. Outros que tinham tudo e às vezes estão passando por momentos difíceis, aonde Deus quer te curar de toda a independência e te fazer dependente dele e dos irmãos na fé. Onde a gente precisa aprender a pedir. E tem sido muito lindo o que nós estamos vendo, porque isso é ser igreja, amados. É podermos ajudar uns aos outros, a cada dia, a viver tudo aquilo que Deus tem para você. E nós temos visto que Deus tem se movido no nosso meio, de maneira que Ele conta comigo, Ele conta com você. Você crê nisso? Que Deus conta com você? Que você é uma pessoa especial para Deus e que você tem muito para abençoar outras pessoas. Você crê nisso? Amém? Esta é a verdade. E eu queria hoje, junto com você, com muita alegria, a gente faz isso. Ah, como é bom estar com vocês aqui, gente. Eu estou muito feliz. Graças a Deus por isso. Eu queria muito que você abrisse comigo em Gálatas, capítulo 5, no verso 7. Enquanto você está procurando essa carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja da Galácia, capítulo 5... Eu quero que você preste atenção. Eu não sei você, mas eu sinto que eu estou correndo muito. A nossa vida, parece que o tempo está correndo mais ainda. E eu queria te fazer uma pergunta. Na corrida da vida, qual será o nosso prêmio? Qual será o nosso prêmio na corrida da vida? Qual será que é? Gálatas capítulo 5, no verso 7, diz... Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Feche os teus olhos aonde você está. Espírito Santo de Deus, nós queremos nos alegrar contigo. Pois sabemos que o Senhor está muito alegre, Senhor. Nós queremos, Deus, te dizer que nós te amamos, estamos felizes de estarmos juntas aqui. E queremos entregar o nosso coração ao Senhor para que o Teu nome seja exaltado nesta tarde. Para que o Teu nome seja bendito nesta tarde, Senhor. Nós queremos que o Senhor, Pai amado, venha revelar o nosso coração. E que o Senhor nos ensine a correr do jeito certo. Sabemos que tem um ritmo certo. E sabemos muito bem que existe um destino certo, Pai. Que não venhamos, Pai amado, ir para outro lugar que não seja a Tua vontade, Senhor. Mas que o Teu Espírito nos convença desta verdade, Pai amado. E que o poder de Deus que está neste lugar, Pai amado, venha, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai. Fortalecer-nos para que a Tua palavra, Senhor, seja plantada no nosso coração. E que ela dê fruto e mais fruto. E fruto que permanece em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Eu quero dizer para você uma afirmação. Jesus Cristo, Ele é, diga assim, Ele é o caminho. Ele é a verdade. E Ele é a vida. É isso mesmo, Ele é vida. Por que tantas pessoas estão mortas, vivas? Por que pessoas estão perdendo a alegria de viver? Porque muitas pessoas estão sem motivo nenhum para viver mais. Se você conhece alguém, eu e você somos responsáveis de levar essa vida a elas. De apresentar esse Jesus. E se por acaso um dia elas disseram assim, olha, eu já passei, eu já vim de uma família. Não importa o que elas disserem, eu quero dizer para você que Jesus, ele quer viver com você, bem perto. Ele quer que você conheça ele bem de perto. Talvez você ouviu falar, mas ele quer andar com você. Ele quer estar com você. Ele quer mudar a tua história. Eu quero dizer para você de uma vida intencional. De uma vida que você acorda e fala assim, eu quero viver essa vida de hoje de maneira que valha a pena. Não é mais um dia, é uma vida diferente. É uma vida intencional aonde eu quero experimentar ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero que Ele me guie, que Ele me dirija. Eu não sei você, mas eu estou cansada de fazer planos. Mas como é bom quando eu deixo tudo para o lado e deixo Ele fazer os planos para mim. E eu só sigo. E eu vou experimentando que Deus realmente sempre sabe o que faz. Eu é que não sei de nada, amados. E também não quero mais compreender nada. Eu escolhi me render à vontade de Deus. Amém? Aleluia. Eu quero dizer também para você que a vida do homem moderno tem sido uma corrida desordenada. Que tal qual, vou até colocar um exemplo aqui. Vocês já viram aqueles labirintos que passam na TV? Ou você já foi em algum labirinto? Imagina você soltando um ratinho ou você num labirinto, você bate a cabeça nesse espelho, você bate no outro e parece que você não vai chegar em algum lugar, sim ou não? E você vai tentando e começa até a dar uma aflição, uma angústia na alma, porque você não chega em lugar nenhum. Só se alguém que já conhece muito bem o caminho vai lá e te ajuda para você chegar, né? Então eu quero que você pense um pouquinho. Hoje, o homem moderno, ele está vivendo exatamente isso. Ele corre. Corre, 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 corre. Está sempre correndo. Ele não consegue contemplar o dia. Eu não sei se nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde nós ficamos nos nossos lares, onde muitas vezes, eu não sei você, mas eu só saí da minha casa depois de 4 meses. Eu só vim, aliás, para aqui na igreja. Eu filmava e voltava para casa. Eu quero dizer para você que eu tive tempo de olhar mais as plantas. Eu tive o tempo de olhar para o céu. Tanto é que de manhãzinha, quem que não recebe aqui aquela mensagem do bom dia? Tem alguém que não recebe? Depois você passa o seu WhatsApp que a gente passa para você, tá? Mas todos os dias, quando eu acordo, depende do horário, muitas vezes o Espírito Santo, ele tem toda a liberdade de me acordar. E aí, sempre se é de manhãzinha já, eu gosto de olhar para o céu. Eu sei, amadas, que o sol é maravilhoso, eu amo o sol, mas a chuvinha também é. O frio também é. E quando eu penso que o Senhor nos acordou, que nós temos aquele momento para estarmos juntas, para compartilhar o pãozinho quentinho que vem do céu, o meu coração se enche de alegria. Porque muitos queriam estar acordados, muitos queriam estar vivos e não estão. Mas nós estamos. Por quê? Porque Ele tem um plano na nossa vida. Porque a história não acabou. Porque Deus tem algo para fazer em nós e através de nós. Será que Ele tem o seu sim e o seu amém? Porque Ele quer o nosso sim, o nosso amém, a nossa entrega. Eu acho que muitas coisas nós aprendemos dessa pandemia. Que nós não temos nada, nada, absolutamente nada. Nada é nosso. Nós não temos controle de tempo, nós não temos controle de absolutamente nada. Tudo é dEle. Ele tem completo poder nas mãos dEle. E que tal nós nos rendermos a Ele? E eu coloquei esse exemplo, tal como um rato em um labirinto, ele corre desenfreadamente em busca da saída, mas ele não a encontrando, ele descobre, estou preso. E quando na tua vida você descobre que você está presa, que não tem saída, o que é que você faz? Muitas começam a chorar. Muitas entram em desespero. Muitas, se tem um celular, liga no celular, grita, berra, fala. Outras ficam ali, aonde estão, paralisadas, não conseguem se mover. Outras conseguem se lembrar que não estão sozinhas. Conseguem se lembrar que o Senhor é com elas. Conseguem se lembrar que Deus prometeu que nunca vai te deixar. Que Ele nunca vai te abandonar. Eu quero que você, eu não sei o que você tem vivido nesse momento, Mas eu quero que você saiba, se nós estamos vivas, o Senhor é conosco. E se o Senhor é conosco, nós não devemos temer o dia mau. Deixa o Senhor ser Deus na tua vida. Deixa o Senhor cuidar daquilo que você não pode cuidar. Você não sabe onde está a saída para esse problema? Ele sabe. Que tal você se render? Que tal você se render e você obedecer à voz de Deus? Se Deus disser para você, vá até aquela pessoa, peça ajuda a ela, peça. Seja humilde. Não vá, filha. Fique aqui, neste lugar. Eu vou trazer o trabalho aqui na tua casa. Fique na tua casa. Filha, mande e-mails para todos os lugares. Filha, faça assim. Apenas obedeça, porque Ele continua sendo Deus. E Ele não divide a glória com ninguém. Amém? Graças a Deus por isso. Preso em um modelo, às vezes, que não domina. Tem pessoas, às vezes, que estão presas em situações que não têm domínio. Pelo contrário, elas são dominadas por essas situações. Mas Deus, Ele quer te libertar nessa tarde. Eu não sei qual é a situação que você tem vivido. Talvez tenha alguma situação que você fala assim, eu não aguento mais, Deus. Mas Deus está indo no seu encontro agora. Se é no seu casamento, se é na sua área financeira, se é na sua empresa, se é na sua vida profissional, se é na sua vida estudantil, na vida sentimental, não importa. Deus tem poder de ir até você e mudar esse quadro. Você crê nisso? Amém? Graças a Deus por isso. Outros estão presos a valores pré-estabelecidos por quem não deseja a sua vitória. A mídia, a moda, a aparência. Muitas pessoas vivem disso. São escravas disso. Não conseguem sair disso. Deus quer te libertar. Você tem a liberdade, querida, de você viver como você quer. De maneira que você não peque. Que você agrade o coração de Deus. Muitas são as modas que são lançadas, não é? Tem algumas que a gente gosta e você fala assim, ah, isso aqui eu gostei. Essa daqui, ó, bacana. Tem outras que não tem nada a ver comigo. Eu não uso, entendeu? Mas eu respeito quem usa, não é? Mas a gente vê muitas pessoas que são aprisionadas ao ponto de não terem nem condições de adquirir, de comprar, mas tem que estar na moda. Afinal, o que vão pensar de mim? Isso é uma prisão. Você está presa no que as pessoas pensam de você. Mas e se nós estivéssemos presas na vontade de Deus? Presas na vontade que o Pai tem para nós? Sabe o que nós seríamos? Bem-aventuradas. A bênção do Senhor, ela repousa sobre nós todos os dias da nossa vida. Você e eu, nós não precisamos correr atrás da bênção. Ela vem ao teu encontro, ela te encontra. Você crê nisso, igreja? Ela vem ao teu encontro. Sabe por quê? Porque Ele te escolheu e você disse, sim, Senhor, eu estou aqui. Me ensina a viver a tua vontade, porque eu não sei. E Ele vai nos ensinar, amadas. Ele tem prazer de nos ensinar. Ele tem prazer, Ele tem paciência conosco. Ô Deus que tem paciência, não é? Ô Deus maravilhoso demais, que não desiste da gente. Não desiste. Talvez também tenha aqui pessoas que estão presas em uma corrida que nunca tem fim. Um sistema que nos mantém ocupados constantemente com as nossas próprias vidas, fechados em nosso próprio desafio. Quantas pessoas acordam 4 da manhã, vão dormir 30h, só trabalham, 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 não tem tempo para ninguém, não tem tempo para nada. Posso dizer uma coisa? Tem pessoas que nessa pandemia nada abalou, continua igualzinha. Ainda fala para a gente, para mim não mudou nada, eu trabalhei do mesmo jeito, todo o tempo inteiro, então para mim não... Mas Deus quer chamar a sua atenção. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, gente. E a gente tem que aprender isso. A gente tem que aprender isso. Quem vos fala é a primeira pessoa. Eu estou pedindo para o Senhor me ensinar esse tempo, Senhor. Há o tempo de falar, há o tempo de calar, há o tempo de dormir, há o tempo de acordar, há o tempo de trabalhar, mas há o tempo do lazer, há o tempo de correr, de andar, há o tempo de contemplar. Há tempo para todas as coisas. E o que é que nós temos feito da nossa vida? Nunca se viu na Terra uma humanidade tão doente, tão enferma na alma. Uma humanidade com tanta gente, mas solitária. Você já viu um negócio desse? Pessoas que estão lotadas de gente, mas vivem sozinhas, angustiadas, aprisionadas. E esse Deus está aqui para libertar. Esse Deus aqui está aqui para transformar as histórias. Pessoas que são cativas em status, em posição. Às vezes perdeu o emprego e não percebe que tem que conter as despesas. Que tem que mudar de vida sim. Tem que talvez sair do lugar onde você mora para um lugar mais simples. Tem que vender às vezes o carro e ter um outro carro mais simples ou até não ter carro. Tem que fazer alguns movimentos. Não é só você não, gente, é o mundo todo. Todos nós temos que fazer movimentos. Às vezes planos de saúde que você tem que mudar desse para o outro, porque você não tem condição de pagar. Isso não é vergonha, isso é um tempo da tua vida. Tudo isso vai passar, gente. Vai passar. Isso tudo vai virar testemunho depois. Sabe, eu sei de uma coisa, Deus é tão bom, Ele cuida de nós. Eu lembro quando a minha irmã ficou com câncer e nós não tínhamos convênio comprar ela. E nós fomos atendidos pelo SUS. Eu posso te falar uma coisa? Não tive nada, nada a reclamar. Só agradeci em todo o tempo o bondoso Deus cuidando da minha irmã no SUS com atendimento VIP. Maravilhoso. Sabe, em todo o tempo ela bem cuidada, bem tratada. Colocou pessoas amorosas ali. Ela foi bem cuidada. Porque nós sabemos que a nossa vida está nas mãos de Deus. Então assim, olha, vou te dizer para você. Eu tenho aprendido. Não queira entender a mente de Deus. Ninguém consegue compreender. É melhor a gente se render à vontade de Deus. É melhor a gente parar de perguntar por que Deus? Por que Deus? Para que Deus? Se rende. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. É ou não é, Sidneia? Um dia a Sidneia precisa contar o testemunho dela aqui, né, Lúcia? É isso, é um dia de cada vez. Posso contar aquele testemunho do pé, Sidneia? A Sidneia, lá atrás, acho que foi ano retrasado, sei lá, 4 anos? 4 anos atrás. 4 anos atrás, Sidneia, manauara, é isso? Manauara. Ela tem 2 filhinhos, eles eram menores na época, uns 12, 9 anos, não sei, por aí, né? E ali ela estava, mora na cidade de São Caetano, e Sidneia foi pegar uma despesa que ela comprou do mercado no carro, ela virou, quebrou o pé, mas quebrou bonito, sabe aquele, quebrou assim, né? Quebrou assim. E aí ela precisava colocar pinos e tudo mais, não foi isso? E aí, o que você faz sem a sua família? O que você faz para cuidar de 2 filhos com pinos no pé, sem poder colocar o pé no chão? O que, que você faz? Não mora perto da igreja, mora longe da igreja. O que, que você faz? Se você não tem Jesus, você entra em desespero. Se você tem Jesus, você clama por Jesus, pela providência. E o Deus da providência colocou anjos para ajudar Sidneia. Pessoas que se levantaram para abençoar Sidneia de todas as maneiras. Para cuidar dos seus filhos, para levar os seus filhos, para fazer comida, para tudo. Este é o Deus da Sidneia, é o nosso Deus. Amém, queridas? Por quê? Porque ela creu, porque ela confia no Senhor, porque ela descansa no Pai, porque ela acredita que a vida dela está nas mãos do Pai e que não adianta você se bater, você brigar com Deus, nada disso. Deus não sabia que ela tinha 2 filhinhos pequenos? Aham. Deus sabia que ela não tinha nenhum parente lá perto dela? Aham. Deus sabia que ela não podia contar e precisava levar os filhos na escola? Ele sabia? Aham. Mas Deus também sabia que existia uma igreja onde Sidneia dizia que ela era membro dessa igreja. E quando a notícia chegou, o que a gente faz com as notícias que chegam? A gente pode fazer de conta que não é conosco, ou a gente pode se mobilizar. Aquilo que eu não posso fazer sozinha, eu posso pedir ajuda para outros amados. Mas a gente não pode deixar a nossa irmã, os nossos irmãos, sem fazer nada. Como se a gente não tivesse escutado nada. Este Deus nos prova em todo o tempo, para ver que corrida que nós estamos levando nessa vida. Nós estamos correndo para chegar aonde, para fazer o quê e para agradar quem? Se nós estivermos correndo essa corrida que vale a pena, essa corrida verdadeiramente que alegra o coração de Deus, de andar junto, de trazer a glória do Pai, nós estaremos preocupados uns com os outros, amados. E nós teremos a alegria de abençoar. E todos nós ficamos felizes de saber que ela estava coberta, os seus filhos estavam cuidados, o seu marido, a sua casa, a saúde dela e tudo mais. Foi pesado para alguém aqui? Não, foi leve. Todas as pessoas que cooperaram, foi de uma maneira linda. Não pesou para ninguém. É assim que Deus faz. Deus nos tira do cativeiro para nos tornarmos livres. Livres para vivermos essa vida que Deus tem para nós. É assim que Deus faz. Aleluia, glória a Deus por isso. Deus é bom demais, amados. Você pode escolher em que caminho que você quer andar, mas você não pode escolher o resultado. O caminho, você pode escolher, mas o resultado já foi determinado pelo teu caminho, pela tua escolha. Eu só vou colher aquilo que eu já semeei. A escolha que eu fiz no caminho que eu devo andar é o resultado que eu vou receber. A conta chega, amados. Você vai num restaurante maravilhoso, chique, elegante, maravilhoso, que delícia. Ah, na hora que vem a conta. Ai, Jesus. Manda a Esther pagar. É assim, né? Fácil. Fácil, né? Manda a Nelise, a Fabi. Não é assim, não, gente. É isso mesmo. A escolha que eu e você fizermos, o resultado vai chegar. E não adianta a gente reclamar. O que a gente pode fazer é se arrepender e mudar a nossa história. Mudar a nossa jornada. Verdadeiramente se converter. Isso a gente pode fazer. Isso é tempo de fazer. Você pode dar um glória a Deus? Ah, como eu senti a falta desse glória a Deus, aleluia. A Bíblia nos ensina através das reflexões e da experiência de Salomão. Salomão era o homem considerado mais rico, bem-sucedido, sábio, poderoso, assediado por muitos. Olhavam ele, muitos olhavam para Salomão e certamente desejavam ser como ele. Ha, ha, ha. Mas muitos não sabiam o que passava no coração de Salomão. Muitas pessoas contemplam outras pessoas e falam assim, nossa, eu queria ter a vida daquela pessoa. Aos olhos do homem, tudo parece uau. Mas só Salomão sabia o que ele estava vivendo, o que ele estava passando. Aos olhos da humanidade, não falta nada para ele. Riqueza, ouro, prata, sabedoria. Deus deu tudo para ele. Leia, leia. Leia a palavra de Deus e você vai ver o que, que ele fala em Eclesiastes. Leia a palavra de Salomão e você vai encontrar o que, que ele dizia. E aqui em Eclesiastes 2,17 ele fala assim, pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa. Ei, ter dinheiro, ter todas as coisas, não significa que a tua vida vai tudo bem. E que está tudo em paz. Ele, Salomão, disse aqui, ó, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade. E é correr atrás do vento. Construções excelentes. Muito dinheiro, sabedoria. Depois ele resume que ele se sentia como se correndo atrás do vento. Qual é a corrida que nós temos feito na nossa vida? Aonde que nós queremos chegar, amados? Aonde nós queremos chegar, amadas? Aonde que nós desejamos chegar? O Senhor, Ele nos ama muito. E quando Ele diz que Ele quer, Ele deseja que nós tenhamos uma vida abundante, é isso mesmo. Ele deseja que tenhamos essa vida abundante. Mas Salomão, no final da sua jornada, ele disse, sinto, correndo atrás do vento, não cheguei em lugar nenhum. Isso é péssimo. Isso é muito ruim. Então, como viver essa vida? Uma vida que vale a pena. Discipule pessoas. Seja um instrumento nas mãos de Deus para abençoar pessoas. Dê os teus ouvidos para ouvir pessoas, amados. Gaste tempo colocando algumas palavras. Eu te amo, lembrei de você hoje. Pessoas que estão depressivas, que precisam de você perto. E o estar perto hoje é muito fácil. Você pode, por uma telinha, estar perto de alguém. Não fique gastando tempo só com os teus problemas. Não. Entrega para Deus, confia em Deus. Ele vai cuidar, Ele sabe. Assim como Ele sabia tudo que a Sidneia precisava. Mas Deus precisava saber o que estava no coração da Sidneia. Como estava essa igreja aqui para acolher a Sidneia. Deus, Ele nos conhece e Ele sabe que nós necessitamos. Deus quer que a gente pare e pense nessa pandemia todinha. Quanto tempo você gastou em estar com Deus? Quantas horas, quantos minutos? Ou você não gastou nenhum tempo, nenhum dia? Eu não sei. Mas eu queria que você pensasse sobre isso, porque eu sei que Deus te ama demais. E Deus quer que você viva o sobrenatural dele. Não há felicidade longe de Deus. Diga assim comigo: não há felicidade longe de Deus. Essa felicidade, amados, ela não está na ciência, na filosofia, na bebida, nas obras, nas posses, na riqueza, na música, enfim, em nada que é material. Não está. Essas felicidades que nós nos deparamos quando a gente compra alguma coisa é momentânea. É passageiro. Pode perceber. Você queria um carro, você comprou. Daqui a alguns meses você fala: ai, esse carro não é. Tem um barulhinho. Ai, esse carro, a cor eu errei. Ai, esse carro não sei o quê. Aí você compra a roupa. Ai, mas essa roupa tá meio torta. Essas somos nós. Você não é assim? Infelizmente. Eu queria te falar assim: eu não sou, mas eu sou. E eu peço perdão para Deus. Eu não queria ser. Tudo isso é momentâneo, é passageiro. Tampouco na religiosidade ou no moralismo. Felicidade na religião? Não, não é isso. A nossa felicidade tem que estar em Cristo Jesus. Nós temos que estar firmada em Cristo. Sabe por que vocês estão aqui hoje? Porque vocês amam a Cristo. Se vocês não amassem a Cristo, vocês não estariam aqui. Vocês estão aqui porque vocês amam. Sabe por que vocês vieram servir hoje aqui? Porque vocês amam Cristo de montão, assim, de coração. Por isso que vocês estão aqui. Isso é verdadeira felicidade. É essa a verdadeira alegria. É o motivo da gente viver, da gente acordar e reconhecer que é por Ele, é para Ele todas as coisas. E sem Ele nós não podemos fazer nada, absolutamente nada. Só um lugar onde nós podemos encontrar a felicidade genuína, duradoura, em Cristo Jesus. O Emmanuel, o Deus conosco. Lembra daquele labirinto? Se você estiver no labirinto e você lembrar que o Emmanuel, o Deus conosco, está com você, você fala assim: olha, Deus, eu não sei sair desse labirinto, mas o Espírito Santo pode pegar na minha mão e me levar a sair dessa situação. Quantas vezes os problemas da tua vida você se encontrou exatamente assim? Eu não sei o que fazer agora. Eu não tenho dinheiro para pagar essa conta. Eu não sei como resolver, se eu saio dessa casa, se eu não saio. Se eu faço a situação, não faço. Mas lá está o Senhor, que tem uma palavra para você. Ele tem uma direção clara para você. Aguarda. Você tem que estar com o teu coração aquietado para você ouvir a voz de Deus. Você vai ouvir. Deus vai te dar essa direção. Pode ter certeza disso. Ele faz isso, amém? Graças a Deus por isso. É fato que nos dias de hoje temos visto um sem número de crentes insatisfeitos, frustrados, querendo mais, 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 mais e mais. Querendo as mãos do Senhor. Quantos são aqueles que querem a face de Deus? Querem a vontade de Deus? Muitos só apresentam os seus pedidos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Diga assim: olha, venha o teu reino, Senhor. Faça-se a tua vontade. Agora sim você vai começar a experimentar o melhor de Deus na tua vida, nos teus negócios, na tua vida profissional, na tua vida familiar. Quando você declara: venha o teu reino, amadas. Olha, me arrepia falar isso. É o reino de Deus chegando. E as trevas têm que sair. É faça-se a tua vontade e não a minha. Porque a vontade de Deus é muito melhor do que a minha, a dele é perfeita. Isso muda a história. Isso muda tudo. Deus é Deus, Ele é todo poderoso. Há um alerta geral de Deus para o seu povo. Esta não é a corrida que eu vos propus. Não é essa. Acordar de manhã, sair correndo, 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 correndo. Deus quer mudar o teu ritmo. Deus quer mudar a tua corrida. Vai ser um passo dele, vai ter um destino certo, vai ser algo que vai valer a pena. Pode ter certeza disso em nome de Jesus, amém? Esse não é o caminho que eu tenho vos mostrado. Estes valores não são a verdade. Lembra, ele é o caminho. E se ele é o caminho, esse caminho, amados, é um caminho de perfeição. É um caminho aonde Ele está conosco. Porque a verdade dEle também, a verdade que vos ensinei, é essa que Ele quer que a gente viva. E viver essa verdade dEle, e estar no caminho dEle, o que vai acontecer comigo e com você, com a nossa família? vai ser bênção sobre bênção. Pode se preparar em nome de Jesus. Vai ser bênção sobre bênção. As lutas vêm, mas o Deus conosco, o Emmanuel está conosco. E o Senhor nos fortalece para a gente continuar a jornada. Para a gente continuar a caminhada. A gente não vai desistir. Nós vamos continuar, nós vamos perseverar, amém? Aleluia! Oh Deus, essa não é a vida que eu vos dei. Mais dinheiro, posses, menos família. Isso não é de Deus. Tem gente que não vê os filhos, que só trabalha. E ainda diz assim, mas eu trabalho para dar para eles. Pergunta para o teu filho e para a tua filha se ele prefere ter menos e você e ter mais você. Você vai ouvir, você vai ver o que ele vai responder. Ô, Fabiola! Você está aí, Fabiola? A nossa família está aqui, a gente. Cameraman, coisa mais linda. Posso falar de você? Fabiola, tinha um excelente trabalho. Excelente. Ganhava muitíssimo bem para a glória do pai. Tinha tudo do melhor. Ela abriu mão de tudo, gente. Sabe por quê? Ela falou, eu quero viver para Deus. Eu quero curtir os meus filhos. Eu quero ter tempo para levá-los, para trazê-los, porque ela não tinha. Ela acordava, acho que 5 da manhã, né, Fabiola? Entrava às 7, se não me engano. Saía às 3 horas da tarde. 4 horas da tarde. E então ela pegava os filhos na escola. Mas isso começou a incomodar ela de um jeito. Eu pergunto para você, Fabiola. Tem te faltado alguma coisa? Nunca! E não vai faltar. Não vai faltar, amados. Quando você escolhe, você toma uma decisão que está dentro da palavra de Deus. Quando você abre mão, você crucifica. Foi fácil para ela? Não. Ela sempre trabalhou na vida. Sempre. Mas ela escolheu. Ela escolheu fazer a vontade do Pai. E ela sabe que nunca vai faltar. Pelo contrário, sempre terá para abençoar a muitos. Porque esta é a promessa de Deus. Amém? Mais dinheiro, posses, menos família. Outros... Quanto mais aumenta a busca pelo bem material, diminui a busca pelo moral. A moral nesses dias está lá embaixo. As pessoas não estão um pouco preocupadas. Eu já ouvi tantas coisas. Falar palavrão é muito comum. Como que você não fala? Tantas coisas que a gente ouve por aí. O desrespeito aos pais, aos mais velhos, nem falar aos professores, porque isso é uma coisa que me entristece demais. Pelos pais, estão se perdendo. Por quê? Porque não se investe na família. Porque não tem se investido na família. Tudo começa na família, amados. É na base, é na estrutura. É ali que nós devemos começar. E a gente vê cada vez mais. Mais o capitalismo aumentando, mais os interesses financeiros, a busca por coisas materiais aumentando, menos busca pelo espiritual. Menos busca pelo relacional. Hoje, somente os relacionamentos virtuais. E essa coisa gostosa de conhecer tua vizinha, de perguntar para ela se precisa de alguma coisa, de perguntar para ele se precisa de alguma coisa, de perguntar, está precisando de alguma coisa, quer ajuda, levar o bolinho, trazer o cafezinho. Ô, gente, nós precisamos resgatar isso. Ainda é tempo da gente resgatar isso. No começo as pessoas estranham, mas nós temos que ser aquelas primeiras que vão quebrar os paradigmas. Eu estou fazendo isso com a minha vizinha. Eu faço um bolinho, eu falei assim, ah, eu vim trazer para a senhora aqui. Aí ela falou, ah, eu não preciso. Eu falei, ah, eu pensei talvez que a senhora fosse diabética, mas a senhora é? Ela falou assim, eu sou. Eu falei, ai. Mas acontece que eu fiquei preocupada, porque o cheirinho é tão gostosinho de bolo quando a gente faz, não é? E aí eu falei, puxa vida, a senhora mora sozinha aqui, eu faço um bolinho e não trago para a senhora, é tão feio, né? Aí ela falou assim, ah, mas eu posso comer um pedacinho. Aí eu falei, ai, Jesus, perdão, viu? Perdão. Então agora eu faço assim, eu levo um pedacinho só para adoçar a boquinha dela assim, mas aí ela não fica com vontade, não. Aí eu levo o lixo dela. Sabe, são pequenos movimentos, mas para aproximar o coração. Ela mora sozinha ali. Pequenos movimentos. A gente precisa voltar a conversar, gente. Quem mora no interior, você passa, eles falam boa tarde. Boa tarde. Nossa, que sol, né? É, você tá suando, né? Tô. E vai, gente, vai. Você vai conversando, vai lavar roupa. Lá eles estendem a roupa no quintal. Coisa que a gente não sabe, quem mora em apartamento, não sabe nem o que é isso, né? Então, lá estende a roupinha, põe tudo bonitinho. E como é gostoso esse tempo de conversa, esse tempo de sabe assim... Você está falando sem estar preocupado, se as pessoas estão te medindo ou não, se as pessoas estão... Não, falando, uma conversa gostosa, passando um momento ali. É tão bom. Isso agrada o coração de Deus. Não tem como a gente pregar o evangelho, amados, sem antes a gente se relacionar. Aliás, a gente pode fazer. A gente pode entregar folhetos, a gente pode fazer tudo isso, é muito bom também. Mas o relacionamento é que traz o coração para perto. Viu, queridas? Vamos continuar aqui. Então, cada vez mais a gente precisa buscar pelo espiritual. Por isso que eu te perguntei. Separe o teu tempo com Deus. Antes de começar a sua jornada no dia, tenha o seu momento com o Pai. É tão bom você sentir a presença do Pai. Ele quer falar com você, Ele quer falar com o teu coração. Hebreus 12, depois, se você puder ler, leia. Leia com bastante atenção. Ali fala de propor você a viver uma vida santa e separada. Hebreus 12, 1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, a tua vida está embaraçada? Procure desembaraçá-la. Procure ajuda para colocar ela em ordem. Pode contar com Deus, pode contar com a igreja. Um ajudando o outro, a tua vida vai estar desembaraçada sim. O teu nome está sujo? Passo a passo, esse nome vai ficar limpo em nome de Jesus. A tua vida sentimental está uma bagunça? Dê passos, confia em Deus. Deus, Ele tem, amadas, o poder de mudar toda a tua história, de te abençoar. Ele faz isso. A corrida que nos é proposta é uma maratona da fé. Deixe de lado tudo que possa atrapalhar a sua corrida ou a sua fé. Muitas pessoas não conseguem deixar de lado velhos hábitos. Então, isso acaba lhe prejudicando pelo peso desnecessário. Elas precisam abandonar. Peça a Deus ajuda para você abandonar vícios. Peça do álcool, do cigarro, vícios de pornografia. Outros vícios, quais forem, peça ajuda, Espírito Santo, eu quero ser liberta. Se será, você vai ser liberta em nome de Jesus. Deus quer desembaraçar a tua vida, pode ter certeza disso, amém? Abandonar o pecado e ser guiado pelo Espírito Santo, esse tem que ser o nosso desejo diário. A gente pode pecar, o que a gente não pode é ficar, permanecer no pecado, isso nós não podemos. A gente pode pecar, a gente deve se arrepender, pedir perdão. Mas permanecer no pecado, não. Isso não é para nós, amados. Nós nascemos de Deus, amém? Glória a Deus por isso. Vamos continuar a correr sem desanimar. Sabemos que não é fácil vencer uma maratona. Sim ou não? Quem já correu uma maratona? Eu nunca corri. Mas quem correu diz que é difícil, né? Você correu, Ricardo? É difícil, não é? É bem difícil. Tem o quê? Um preparo. Né? Tem um foco. Quando você vai para uma maratona, você tem um foco. Eu vou participar dessa maratona. A sua alimentação é diferenciada. Tem um ritmo. Tem uma contagem de tempo. Todos os dias você tem que treinar. A vida para Deus é exatamente isso. Todos os dias você tem que se preparar para estar com Ele. Santificar a tua vida. Ler a palavra. Cada vez mais lendo a palavra. Se santificando. Se colocando à disposição do Senhor. Abençoando uns aos outros. É uma maratona. Fácil? Não, não é. Mas nós temos o doce Espírito Santo que nos ajuda. Sempre, sempre pertinho de nós. Querendo nos ajudar, querendo nos abençoar. Então é possível nós vivermos tudo isso, amados. Por isso que a gente não deve desanimar. É necessário também uma renúncia constante. Também é necessário ter disciplina para uma maratona. Disciplina é uma palavra-chave. Sabe, se você acorda, por isso que eu digo assim, acordou, agradece. Depois, vai ter o teu tempo com Deus. Separa esse horário para você estar com Deus. Depois, você vai para o trabalho, você vai comer, você vai tomar banho, você vai fazer não sei o quê. Separa, coloca no seu relógio, coloca um tempo para Deus. Tenha disciplina com a palavra também. É um sofrimento? É sim, gente. Porque às vezes a gente está cansado, sabia? Às vezes o corpo está cansado, às vezes o teu corpo não quer que você ore. O teu corpo não está a fim de ler a palavra de Deus, mas o teu espírito deseja. Ele tem fome e ele é alimentado pela palavra de Deus. Nós precisamos alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus. Mas nós temos que ter perseverança. Só vence a maratona aqueles que perseveram. E nós estamos aqui porque nós estamos perseverando em Deus, amadas. Nós somos mais que vitoriosas em Cristo Jesus. Você deixou a sua casa, tomaram conduções, chegaram até aqui e o Senhor já te deu essa vitória nessa tarde. Se apropria disso, amém? Em nome de Jesus. E esta corrida está marcada para nós. É necessário tomar atitudes certeiras para cumprirmos essa missão. Deus deseja que estejamos na posição de vencedoras e não que fiquemos no caminho. Não, você não vai ficar no caminho. Nós vamos chegar juntas. Você não vai chegar sozinha também. Nós vamos levar muita gente para o céu. Nós vamos levar. Tenha isso como foco. Viva uma vida intencional. Viva todos os dias, como se fosse o último dia da tua vida. Ah, é isso aí. Como se fosse o último. Viva em paz com todos. Viva pensando como Jesus que eu posso chegar perto dessa pessoa. Como Jesus que eu posso começar um relacionamento com essa pessoa, apresentar Jesus. Eu não sei, mas eu quero viver uma vida intencional para Deus. Vocês me entendem? Amém? Então eu quero terminar a palavra como eu comecei. Com essa pergunta. Na corrida da vida, qual será o nosso prêmio? Lembra? A corrida, o caminho, quem escolhe é você. Essa escolha você pode fazer. O resultado, não. Se coloque de pé. Ou não, não se coloque de pé ainda não. Calma, eu vou orar com você aqui. É porque ainda tem dízimos, né, gente? Eu tô aqui. Ainda tem dízimos e tudo mais, mas eu quero orar por você. Assim como você está mesmo, fica à vontade. Você quer se colocar de pé? Então vamos nos colocar de pé. Desculpa. Agora eu tô perdidinha aqui, Annelise. Ah, Deus maravilhoso. Aonde você está, eu quero que você feche os teus olhos. Eu quero que verdadeiramente você pegue a sua pá. Aliás, não é a pá, é o rastelo. O rastelo é quando você puxa as folhagens, as coisas para você. Essa palavra é para mim e é para todas nós que estamos aqui. Eu quero que você coloque o teu coração no Pai, no teu Pai. Eu não sei o que talvez esteja embaraçando a tua jornada, essa corrida. Eu não sei se você está vivendo agora num momento de labirinto. Mas eu sei de uma coisa. O Emmanuel, o Deus conosco, Ele está com você. Ele está conosco aqui. E Ele quer desembaraçar tudo que está embaraçado na tua vida. E Ele quer que você entregue para Ele nesta tarde. Aonde você está, você vai falar: Pai, eu quero te entregar essa área da minha vida. Eu quero entregar essa situação que eu não consigo desenrolar, Deus. Eu não consigo, Pai. Eu não consigo. Mas eu quero mudar. Eu tenho certeza que o Pai tem falado conosco, amadas. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor nos trouxe neste lugar hoje aqui, para a gente pensar: será que nós estamos vivendo uma vida que vale a pena ser vivida? Ou será que nós estamos como Salomão, dizendo: estou correndo atrás do vento? Não é isso que Deus quer de nós. Eu vou orar por você agora. Espírito Santo de Deus que está neste lugar, bendito é o teu nome, Senhor. Nós queremos te adorar nessa tarde, onde o Senhor faz, Pai, com que nós pensemos em que vida, qual é a vida que nós temos levado, quais são as escolhas que nós temos feito para a nossa vida, Senhor. Sabemos, Deus, que o caminho fomos nós que escolhemos, Deus. E se porventura alguém que está aqui não está no seu caminho hoje, fala, Senhor. Fala para cada uma delas o quanto o Senhor as ama. E que o Senhor é o único caminho. O Senhor é a única verdade, Pai. E o Senhor é vida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Pai. Que as tuas filhas sejam levantadas nessa tarde, Deus. No poder do teu Espírito, que as vidas delas estejam desembaraçadas, Pai. Que o Senhor venha tirar todo o empecilho, toda a barreira, toda a dificuldade. Primeiro, para receber o teu amor, Deus. Ah, Espírito Santo, se revela às tuas filhinhas como um Pai que as ama. Ou elas não estão sozinhas, Pai, elas têm um Pai. O Senhor não vai deixar que falte nada, Pai, a nenhuma de nós, Senhor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ah, Senhor. Mas o Senhor não quer dar somente o maná. O Senhor quer nos dar vida abundante. E para vir essa vida abundante, Senhor, tira, mostra o que precisa sair para vir o novo de Deus. Mostra, Senhor, para vir a cura, para vir a alegria, para vir a prosperidade, para vir a bênção. Espírito Santo de Deus, envolve-nos, Pai amado, com o Teu amor. Vem e toma, toma esse lugar aqui, Senhor, esse lugar é Teu. Cada mulher aqui é Tua, Senhor. Elas representam famílias neste lugar. Visita, Senhor amado e querido Deus, as causas que elas têm, Senhor. Vem com o Teu poder e quebra os grilhões que têm aprisionado as Tuas filhas, Pai, que têm impedido elas de viverem o sobrenatural com Deus, Pai. Assim como o atleta, Pai, que necessita de planejamento, que necessita mudar a sua rotina, que precisa ter disciplina, que precisa acreditar que ele é capaz de chegar até o final, Pai amado, dessa maratona. Hoje, que as suas filhas saiam com a convicção de que elas chegarão até o final, Pai. Que elas vão perseverar no Senhor. Que elas não abrirão a mão, Pai, da vida com Deus, Pai. Mas que elas terão disciplina, Pai amado, para meditar na Tua palavra, para viver o Teu evangelho. Elas não serão ouvintes, mas praticantes do evangelho. Elas serão pregadoras, pregarão a Tua palavra aonde o Senhor as enviar. Elas compartilharão dos Seus testemunhos aonde o Senhor der a oportunidade a elas, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu oro. Porque eu posso contemplar, Deus, o Senhor liberando bênçãos de cura, bênçãos, Pai amado e querido Deus, de um novo tempo, Pai amado, na vida das Tuas filhas, aonde elas se sentirão filhas amadas, aonde estarão na Tua presença, Pai, aonde se alimentarão da Tua verdade, aonde se apropriarão da vida abundante, que está lá em Deuteronômio capítulo 28, de 1 a 14. Em Teu nome, Jesus, eu as abençoo. Com toda sorte de bênção elas viverão. Eu creio, Deus, que o Senhor está fazendo algo novo nesse lugar. Algo novo, Pai. Algo novo. A Tua palavra diz, Pai, está escrito, que a Tua palavra não voltará para Ti vazia, mas ela cumprirá o propósito do qual o Senhor a enviou, Pai. Em nome de Jesus Cristo, seja feita a Tua vontade. Venha o Teu reino sobre estas famílias. E seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia.